vivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, hoje excepcionalmente à terça-feira, isto devido ao feriado deste 1 de novembro, que calhou precisamente nesta segunda-feira. Vamos então, durante as próximas horas, até às 23 horas, mais coisa menos coisa, dar-lhe conta do destaque que está centrado na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, realização de mais uma jornada, precisamente neste domingo. O União do Tomar mantém-se líder, isto num fim de semana onde não houve hóquei em patins, primeira divisão nacional que está então em descanso. Ainda assim, vamos começar por falar do Sporting de Tomar, isto porque a recente viagem até Itália, onde a formação Nabantina empatou na deslocação ao Reduto do Amatori Lodi, em jogo da primeira jornada da Liga Europeia de Hóquei em Patins, essa viagem que terá estado na base do aparecimento de infecções Covid-19 no plantel leonino. Aliás, toda a comitiva do Sporting de Tomar que se deslocou a Itália, então para este jogo, continua em isolamento profilático e assim foi definido durante 10 dias, sendo que o final desse isolamento estará marcado já para esta sexta-feira. Isolamento independentemente de, ou melhor, isolamento destinado a todos os jogadores, independentemente de estarem ou não vacinados. Refira-se que foi detectada assim uma infecção Covid-19 logo no dia seguinte à viagem até Itália, uma situação que obrigou a todos os cuidados inerentes à pandemia em curso e ainda ao adiamento do jogo diante do Valongo, a contar então para a primeira divisão nacional. Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, em declarações à Hertz, fez um ponto de situação.
Existe uma situação que já foi reportada e foi acompanhada desde o primeiro momento pela Direção-Geral de Saúde, neste caso pela Autoridade Local, e nós estamos a seguir de acordo com os procedimentos e de acordo com aquilo que foram as determinações da própria dos testes que foram feitos a toda a estrutura que se deslocou à Itália, e na sequência disso houve uma determinação de todos os elementos se permanecerem em confinamento durante 10 dias, e é isso que está a ser feito, sendo que irão repetir os testes PCR daqui a 5 dias, e depois ao fim de 10 dias. Então, no fundo, estamos a acompanhar, independentemente de estarem positivos ou negativos, aquilo que é mais importante aqui foi a determinação e que foi cumprida e está a ser rigorosamente cumprida por parte da DGS, no sentido de nos mantermos a estrutura, manterem-se em confinamento, e também foi por causa desse mesmo motivo que até alguns treinos de algumas classes jovens do nosso departamento juvenil também deixaram de ter treinos com os seus treinadores. Ou seja, estamos a cumprir escrupulosamente com todas as determinações, no sentido de evitar aquilo que nós não desejamos, que é a propagação possível de alguns casos de Covid no seio da nossa comunidade.
Ivo Santos quis destacar como extraordinário o acompanhamento que tem sido prestado pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, na figura da coordenadora Maria dos Anjos Esperança. O presidente do Sporting de Tomar deixou claro que, acima de tudo, está a saúde das pessoas e a saúde pública, lamentando, ainda assim, que esta situação tenha surgido numa fase competitiva tão positiva em que o grupo se encontrava.
O grupo estava no melhor momento da época e estávamos a trabalhar, e foi por muito pouco, como sabem, que não vencemos em Itália ao Lodi, mas acima de tudo está a segurança das pessoas e está a saúde pública, e achámos, a partir do momento em que a nossa deslocação poderia acarretar alguns problemas em termos daquilo que é de propagação desta epidemia que não nos larga, não queremos ser a fonte de problemas e, como tal, desde o primeiro momento, desde a segunda-feira de manhã, que estamos neste processo, numa lógica de despistar eventuais contágios, de estarmos permanentemente em contacto com a DGS, e queria aqui realçar o acompanhamento extraordinário, e repito, extraordinário, por parte da Entidade Máxima de Saúde Local, e neste caso em concreto a doutora Maria dos Anjos, tem sido constantemente o seu apoio a todos os níveis desde há mais de um ano, tendo em conta que o Sporting Clube de Tomar, durante todo o primeiro estas duas fases da pandemia, nunca preparou com a sua atividade diária de treino, de competição, e este trabalho só foi possível por um sentido de entreajuda, neste caso da Autoridade Máxima de Saúde. Portanto, nós só temos a realçar isso.
E este assunto também foi abordado por Paulo Beirante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Falou então sobre esta situação que está a afligir o Sporting de Tomar, confirmando que esse isolamento deverá estar, que o final desse isolamento deverá estar marcado para esta sexta-feira.
Calhou desta vez já a equipa do Sporting de Tomar, a equipa Sena. O ano passado passou incólume durante toda a situação e este ano acabou por ser, digamos assim, contemplada, entre aspas, com este surto. A equipa está bem, todos os atletas estão bem, será uma situação passageira na qual esperamos que a equipa do Sport de Mar volte aos treinos na próxima sexta-feira, que é os dias que a delegada de saúde achou por bem que a equipa estivesse em confinamento para não se lastrar mais este surto dentro do próprio clube e também juntamente com outras equipas, porque a equipa do Sport de Mar teve que adiar o seu jogo com o Valongo para dia 23 de dezembro, portanto será, digamos assim, o único jogo que o Sporting de Tomar irá realizar com esta situação do Covid, mas aquilo que importa realçar é que a equipa está bem, a equipa está, digamos assim, todos os atletas estão em casa, portanto aquilo que nós prevemos é que o Sporting de Tomar passe incólume em termos de problemas físicos com toda a sua equipa.
De resto, Albeirante, a equipa só regressa às competições a 27 de novembro, quando vai receber para o campeonato em casa o Braga.
Sim, por isso mesmo, tudo isso acaba por não ser fácil, digamos assim, adiar um jogo, mas acabou por ser de uma altura também boa, porque efetivamente o Nuno Lopes vai ter tempo ainda de preparar a equipa, de pôr outra vez fisicamente a equipa nos seus índices de competição, para depois voltar outra vez forte, porque o Sporting Mar sai forte do Campeonato Nacional, veio também de um excelente resultado em Itália, portanto os ânimos estavam e digamos assim, os índices de condição psicológica estavam no alto e a equipa acaba por, não penso eu, que não se irá ressentir destes 10 dias em que tiveram que parar. Portanto, o Sporting de Mar não terá, digamos assim, grandes problemas em voltar em grande através do dia 27.
Paulo Beirante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Recordar então, primeira divisão nacional, cuja oitava jornada está então dependente da realização do Valongo Sporting de Tomar, marcado para 23 de dezembro, mas dar conta dos jogos que já compõem esta ronda: Paço de Arcos 4, São Joanense 1, Sporting Marinhense 4, Valongo 5, Paredes 5, Turquel 4, Benfica 6, Barcelos 4, Juventude Viana 0, Porto 7 e Hockey Clube de Braga 3, Oliveirense 4. Recordar a classificação: Porto é líder, 24 pontos, segundo Oliveirense com 20, terceiro Sporting com 19, quarto Barcelos tem 15, quinto o Sporting de Tomar 14, menos um jogo, sexto Valongo com 12, menos um jogo, também com 12, o Benfica. Oitavo, Parede com 9 pontos, o Hockey Clube de Braga também tem 9 pontos, Paço de Arcos é décimo com 8, décimos primeiros do Sporting Marinhense e a Juventude Viana tem 7 pontos, décimo terceiro Turquel com 4 e décimo quarto e último a São Joanense, que ainda não pontuou 8 jogos, 8 derrotas. Recordar, o campeonato regressa apenas a 27 de novembro com os jogos Paço de Arcos Sporting, Sporting Marinhense Parede, Turquel Benfica, Barcelos Juventude Viana, Porto Valongo, Sporting de Tomar, Hockey Clube de Braga e a São Joanense Oliveirense. Houve competição, isso sim, na 2ª Divisão Nacional. Vamos começar pela Zona Norte. Resultados da 5ª jornada: Famalicense 9, Infante Sagres 5, Académico da Feira 4, Juventude Pacense 6, Póvoa 2, Académica de Espinho 4, Termas 5, Valença 4, Carvalhos 6, São Joanense B 1, Ribadave 2, Porto B 1 e Hockey Clube da Maia 1, Câmara 1. Na frente, Ribadave tem 15 pontos, segundo Hockey Clube de Câmara com 13, terceiro Famalicense com 12, quarto Carvalhos tem 11 pontos, quinto a Juventude Pacense com 10, sexto Infante Sagres com 9, também com 9 o Académico da Feira, oitavo Académica de Espinho tem 6 pontos, nono o Hockey Clube da Maia com 4, com 3 pontos Porto B, Termas e São Joanense B, com 1 ponto Valença, que é 13º, Póvoa é o último classificado, ainda não tem qualquer ponto conquistado. Continuamos na 2ª Divisão Nacional. Dá-lhe agora conta dos resultados da Zona Sul, também aqui 5ª jornada: Biblioteca 3, Benfica B 2, física, Murches foi suspenso, Candelária 4, Alenquer e Benfica 3, Hockey Clube de Sintra 1, Oeiras 2, Juventude Salesiana 4, Criar T 2, o Vila Franquense Académica de Coimbra vai jogar-se precisamente nesta quarta-feira, e Marítimo dos Açores 9, Alverca 3 na frente, Candelária tem 15 pontos, também é com 15 pontos, está o Oeiras, registro para o Alenquer e Benfica, é terceiro, tem 13, quarto Física com 9, também com 9 o Benfica B e o Murches, Hockey Clube de Sintra é sétimo, tem 7 pontos, oitavos Biblioteca, Criar e o Marítimo dos Açores, tem 6 pontos, 11º Académica de Coimbra com 4, 12º Juventude Salesiana com 3, 13º Alverca com 1 ponto, 14º e último o Vila Franquense que ainda não pontuou. Continuamos no Hockey em Patins, baixamos de patamar, neste caso para a 3ª Divisão Nacional, Zona C, 5ª jornada, registo para a representação do Distrito de Santarém, entregue à União do Entroncamento, que perdeu na deslocação ao Reduto do Leiria e Marrazes por 2-1. Nota ainda para o comportamento dos Corujas, também eles perderam, neste caso na deslocação ao Reduto do Turquel B. Vamos então aos resultados. Leiria e Marrazes 2, União do Entroncamento 1, Oliveira do Hospital 3, Alenquer e Benfica B 1, Caldeiras 1, Senap 7, Turquel B 4, Corujas 3, Tujal 3, Mielhada 2 e Nafarros 4, os Águias 6. Os Águias, precisamente, são líderes, tal como o Turquel B, têm 12 pontos, terceiros Leiria e Marrazes e o Tujal com 9, quintos União do Entroncamento e Oliveira do Hospital com 7, sétimos Mielhada, Nafarros, Corujas e Alenquer e Benfica B, também o Senap, todos eles com 6 pontos, ainda sem qualquer ponto, o Caldeiras. Próxima jornada, 14 de novembro, União do Entroncamento Nafarros, Alenquer e Benfica B, Leiria e Marrazes, Senap, Oliveira do Hospital, os Corujas, Caldeiras, Mielhada, Turquel B e Águias irão receber o Tujal. E assim finalizamos este olhar sobre o hóquei em Patins. Nota agora para o futsal, registo para o Ferreira do Zêzere, que venceu na deslocação ao Reduto do Lusitânia dos Açores e aumentou para 4 pontos a vantagem sobre o mais direto perseguidor, neste particular o AMSAC, derrotado pelo Retacho. Foi então uma ronda proveitosa para o emblema da capital do Ovo, que pode ter ganho um balanço importante para a concretização dos seus objetivos. Vamos aos resultados. 2ª Divisão Nacional de Futsal, Série B, 8ª jornada. O PVN Quinta dos Lombos B foi adiado. Ladoeiro 2, Reguilas Tires 4. Lusitânia dos Açores 0, Ferreira do Zêzere 3. Farense 6, Burinhosa 3. Retacho 4, AMSAC 3. E Amarense 1, Belenenses 5. Na frente, Ferreira do Zêzere, 20 pontos. 2º, AMSAC com 16. 3º, Retacho, Burinhosa e Ladoeiro, todos eles 13 pontos. 6º, Belenenses e Reguilas Tires com 12. 8º, Lusitânia dos Açores com 11. 9º, Amarense 10 pontos. 10º, Farense com 9. 11º, PVM com 7. 12º, Farense com 6 pontos. 5ª, dos Lobos B é o último classificado. Não tem ainda qualquer ponto. Próxima jornada, neste sábado que se avizinha, 5ª, dos Lombos B, Ladoeiro, AMSAC, Farense, Belenenses, Reguilas, Tires, Ferreira do Zêzere, UPVN, Amarense, Retacho e Burinhosa, Lusitânia dos Açores. Continuamos no futsal, continuamos no panorama nacional, neste caso na 3ª divisão. O Gruder de Orém, atual campeão distrital, recebeu e venceu a Casa do Benfica da Golgã em jogo a contar para a 5ª jornada da Série E da 3ª divisão nacional. Foi assim o primeiro êxito dos orienses, que subiram o seu pecúlio para os 5 pontos, menos 1 do que os golganenses. Vamos aos resultados desta Série E, 5ª jornada, carregado 5, Gairense 4, Monfortense 6, Arnal 3 e Gruder 6, Casa de Benfica da Golgã 4. Na frente, Monfortense e Arnal, ambos com 10 pontos. 3º, carregado com 9. 4º, a Casa de Benfica da Golgã com 6. 5º, Gruder 5 pontos. 6º, Gueirense com apenas 1 ponto. Próxima jornada neste sábado, Arnal, Casa de Benfica da Golgã, Monfortense, Gueirense e o carregado Gruder. E depois do futsal, já aqui na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos olhar para o atletismo pela voz de Paulo Saldanha.
O destaque hoje vai inteirinho para uma grande prova do nosso distrito, uma prova já de calendário nacional, que são os 20 km ao Meirim. que se disputou esta manhã, a sua 34ª edição, de realçar que tanto houve aqui um ano de interregno, por causa da pandemia, e simultaneamente realizou-se a 2ª edição da prova de 10 km, portanto uma prova integrada também nos 20 km Almeri, para quem ainda não se sente em condições de fazer 20 km, ou mesmo só para alguns especialistas de provas mais, um bocadinho mais curtas. Portanto, teve esta hipótese de hoje em Almeri fazer uma destas duas competições. Portanto, principalmente aqui destaque para os 20 km, a prova de maior, portanto, uma vez que é o que dá o nome à prova e até mesmo ao clube que organiza os 20 km Almeri Associação. Portanto, e aqui temos como vencedor hoje o Bruno Batista, um atleta que correu como individual e fez o tempo de uma 5.56. Na segunda posição ficou o João Ferreira do MF Group com uma 7.04. Terceira posição ficou Miguel Arsénio, um atleta também individual, com uma 7.24. Depois atletas daqui de Tomar, tanto tendo em atenção que estes três também penso que são ribatejanos, pelo menos há nomes, estes nomes dizem que são do nosso distrito. No entanto, e depois chega um bom lote de atletas de União Tomar com a 7ª posição para Ricardo Ferreira, que fez uma 10, Ricardo Fonseca, perdão, que fez uma 10.34. E depois, 8º lugar para Tiago Nuno, também de União Tomar, uma 11.30. E na 9ª posição, Pedro Lopes, de União Tomar, com uma 11.31. Depois ainda, dois atletas do Clube Esportivo Movimento, na 14ª posição, Luís Rocino, com uma 13.03. E Luís Cancela, na 21ª posição, com uma 13.46. Em femininos, venceu a atleta do Sporting Clube Portugal, Ana Ferreira, com uma 14.12. Segunda posição para Sénia Drogova, do Rantejo, com uma 21.31. Terceiro lugar para Ana Lourenço, do Odmira, com uma 24.08. Quarta posição para Dulcínia Silva, do GAC, com uma 28.54. Por equipas, nos 20 km venceu o MF Grupo, na segunda posição ficou a União de Tomar e na terceira posição ficou o Caranguejeira, equipa de Leiria. Já na prova de 10 km, o vencedor foi César Soares, atleta que correu como individual, ele o ano passado estava nos 20 km também, precisamente, penso que este ano vai representar uma equipa do Norte. No entanto, correu aqui como individual, fez 33.50. A segunda posição para o outro individual, Vítor Oliveira, com 33.56. Na terceira posição ficou Paulo Pereira, individual, com 35.29. 11º lugar para Pedro Saldanha, de União Tomar, com 38.42. 13º para Miguel Ferreira, também de União Tomar, 38.49. E 14º lugar, Ricardo Saldanha, de União Tomar, com 39.00. Em femininos, a vencedora dos 10 km foi Sara Urbano, do Ontri Sports, com 43.40. Segunda posição para Fátima Garcia, do Ponte Rolense, com 43.46. Terceiro lugar, Eliana Santos, do União de Sintra, com 46.59. Quarto lugar para Carla Olavo, atleta individual, com 47.00. E na 9ª posição ficou Luísa Ribeiro, de União Tomar, com 52.22. Em relação aos 20 km de Almeri, portanto, está tudo dito. Só destacar aqui que hoje é o último dia de transferências no atletismo. Portanto, amanhã já teremos grandes novidades das grandes mudanças, quer seja a nível nacional, quer seja mesmo a nível distrital, portanto, aqui do nosso distrito, em que com certeza irá haver mudanças agradáveis e muitas, se calhar, no sentido de fortalecer e bem alguns dos clubes do nosso distrito.
Paulo Saldanha, aqui com os destaques do atletismo, aqui precisamente com as atenções a incidirem sobre os 20 km de Almeirim. Nota ainda nesta primeira parte para as modalidades, neste caso para o automobilismo, destaque para a Baja Porto Alegre. Vamos à análise com Pedro Dias da Silva, com o tumarense Pedro Dias da Silva, responsável também pela equipa tumarense TRK Sport.
Esta foi a 35ª Baja de Porto Alegre, portanto há 35 anos que se faz esta corrida. É a prova mais mítica do Campeonato Nacional e é uma prova do Campeonato do Mundo. Portanto, também tem, obviamente, o campeonato Nacional, mas portanto, é uma prova do Mundial. teve uma lista de inscritos como poucas provas, aliás, acho que nenhuma prova do Campeonato do Mundo teve, portanto, desde da equipa da Mini, da equipa da Toyota, muitos brasileiros, também com carros Toyota que disputam o Rally dos Sertões, que é uma corrida tipo Dakar, portanto, resolveram vir este ano a Porto Alegre. Portanto, pode dizer que tinha cerca de 20 carros, os primeiros 20 carros são os melhores carros do mundo, portanto, são os carros que disputam mesmo o Dakar, os pilotos que também disputam o Dakar, portanto, isto foi uma lista de inscritos como nunca visto.
Foi por isso, Pedro, que tu também optaste por mudar de máquina, trocaste a Ford Ranger por uma Volkswagen Amarok e também o motor é diferente, o próprio combustível. Foi essa também uma das tuas apostas?
Aconteceu agora no final da época que recebemos mais um piloto na nossa equipa e esse piloto é que adquiriu esse carro. Ele fez a última baixa do Oeste já com o carro, fazer alguns quilómetros, portanto ele vai para o ano, é que vai correr com o carro no Campeonato Nacional, e fez-me um convite para eu guiar o carro em Porto Alegre, que é a última prova era a última prova do Campeonato do Mundo e do Campeonato da Europa e do Campeonato Nacional. E eu este ano, como fiz o Campeonato da Europa, obviamente aceitei o convite dele de imediato, que é um carro espetacular, deu muito boas indicações, e fiz a prova com outro carro, senão o teria feito com uma das nossas Fords da equipa, que obviamente também teria conseguido uma boa classificação, porque tínhamos os pilotos bem classificados. Mas quanto à nossa participação, à minha e do José Janela, começou bem, fizemos um nono tempo no Prol, no meio destes aviões todos e de todos estes pilotos que são os melhores do mundo, não é? Podemos escolher os primeiros 10, escolhem a ordem de partida, saímos na mesma em nono, oitavo ou nono, para a pista, acabámos o primeiro setor em 11º, com muita lama, muito escorregadio. No sábado de manhã já rodávamos ali entre o 7º e o 9º tempo, acabámos a sexta-feira em 9º lugar, e depois acabámos o sábado de manhã em 13º. Da parte da tarde, do último setor, 200 km, já estávamos a rodar então entre 7º e 9º, com um andamento mais forte, também já estava mais habituado ao carro. Então, mas furei. Um dos macacos hidráulicos, o carro dos macacos hidráulicos, não funcionou. Tivemos que usar o manual, tivemos que fazer tudo à mão, demorámos um pouco mais. Voltámos à pista, estávamos já a andar no máximo, o ataque para tentar o melhor resultado possível, quando aconteceu-nos uma coisa um bocado anormal. A minha porta começou-se a abrir do meu lado e, como deves imaginar, com tanta lama e tanta chuva e porta aberta, não dá jeito nenhum guiar o carro. E então só se conseguia fechar por fora, tive que parar para aí umas 10 vezes e pedir ao público para fechar a porta quando ela se abria, porque estava-se a abrir constantemente. E o carro embaciava muito por dentro, tá, conseguimos terminar em 13º lugar depois destas peripécias, tá, que foi um excelente resultado, e temos um carro que nos deu muito boas indicações para o ano, para o Nacional, que será o outro piloto a guiá-lo, mas eu também poderei fazer algumas corridas com ele, logo vamos ver.
De resto, Pedro, em relação a esta classificação geral, primeiro Christopher Olizic, o polaco da Mini, com 3 participações e 3 vitórias na Baja Porto Alegre. Segundo, o Tiago Reis, que sagrou-se campeão nacional. Terceiro, Lucas Moraes. Quarto, Miguel Barbosa. Quinto, Cristiano Bogart. Sexto, Marcos Bogart. Sétimo, Hélder Oliveira. Oitavo, Nuno Matos. Nono, Alexandre Ré. Décimo, Yazid Al-Rashid. 11º, Yazid Sayam. 12º, João Ramos. 13º, Pedro Dias da Silva. Nas outras classes, em motos, venceu António Maio. Nos SSV T4, foi Alexandre Ré e o seu irmão Pedro, campeões da Taça do Mundo de Bajas e também Taça Europeia. No SSV, Gonçalo Guerreiro. Há aqui também mais destaques a fazer, nomeadamente na equipa PRK Sport Rally Team, Pedro, que é campeão nacional Filipe Nascimento no T3, de resto uma estreia esta temporada na tua equipa com um grande resultado. Depois, Edgar Condense, que desistiu com problemas elétricos, e Mike Brown e Ivo Santos, que participaram no evento nacional com um bom resultado. Não só ganharam, como Ivo Santos sagrou-se campeão de navegador, também vários resultados que podes explicar.
Olha, portanto, nós alinhámos nesta baixa, portanto, a equipa PRK Sport, levámos 6 carros, foi o maior número de clientes, entre aspas, que levámos a uma corrida. Portanto, foi uma estrutura que tem que ser muito bem organizada para correr tudo bem, correu. Obviamente não terminaram os carros todos, foi uma prova muito difícil, debaixo de condições climatéricas extremas, muita chuva, muita lama. Como já disse, nós ficámos em 13º. O Edgar Condense muito bem também, um problema elétrico, pode ter sido água dentro do carro, provocou um curto-circuito, o carro no sábado apagou-se completamente, desligou-se, portanto ele teve, foi obrigado a desistir. O Daniel Alonso e o Adriano Pérez, portanto, é um piloto também que não é estreante da nossa equipa, que já tinha feito a base do Algarve com um dos nossos carros, que vira Porto Alegre, rodava em 18º lugar, quando um despiste na zona do Gavião, o deixou, portanto, saiu de estrada e não conseguiu regressar à estrada. Aliás, só conseguimos tirar o carro de lá hoje de manhã. Ficou num sítio mesmo muito difícil de tirar, foi preciso uma bulldozer para construir uma estrada para ir buscar o carro ao sítio onde ele estava, para não estragar o carro não tem nada, felizmente. O Filipe Nascimento sagrou-se campeão nacional e foi quarto na classe T3, portanto, ele uma estreia com um carro novo também, um carro construído aqui na PRK para ele, que ele fez o campeonato, algumas provas do Campeonato da Europa e o Campeonato Nacional, e tanto ele como o navegador foram campeões nacionais, e que estão de parabéns, portanto, foi um resultado muito bom para a estreia deste carro, que é um DPR by PRK, isto é um buggy, construído na categoria FIA, na categoria de internacional. O carro pode correr em todo tipo de provas internacionais e nacionais, na categoria T3. O Mike Brown e o Ivo ganharam o evento nacional, ganharam o T8, o Ivo foi campeão nacional, mas o Mike ainda não. Estamos à espera dos resultados, mas à partida não será campeão nacional por muito poucos pontos.
Pedro Dias da Silva, piloto tomarense da equipa, também na Vantina PRK Sport, aqui nesta análise à Baja Porto Alegre. E é com o automobilismo que finalizamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos agora centrar atenções no futebol. Começamos com a Liga 3, onde o distrito de Santarém está representado precisamente pela União de Santarém. Foi a jornada 7, a equipa escalabitana, que estreou novo treinador, perdeu na deslocação ao reduto do Alverca por 3-1. Vamos então aos resultados. Alverca 3, União de Santarém 1, Cova da Piedade 2, Real 3, União de Leiria 2, Oliveira do Hospital 2, Oriental Dragon 2, Torriense 2, Amora 3, Sporting 0, o Vitória de Setúbal Caldas foi adiado. Registo para a classificação, na frente 3 equipas, Torriense, União de Leiria e Real, todos eles com 14 pontos, com 13 em quarto está o Amora, depois com 10 pontos, Caldas e Alverca, Vitória de Setúbal é 7º, tem 9, 8º o Sporting B e o Cova da Piedade, ambos com 7 pontos, 10º o Oriental Dragon com 6, Oliveira do Hospital é 11º com 4, o União de Santarém é agora último classificado, tem 3 pontos conquistados. Próxima jornada será composta com os jogos Torriense, Vitória de Setúbal, Caldas, Cova da Piedade, União de Santarém, Amora, Real, Alverca, Sporting B, União de Leiria e Oliveira do Hospital, Oriental Dragon. Ainda no que diz respeito ao futebol de âmbito nacional, registo agora para o Campeonato de Portugal, aqui com a representação entregue ao Grupo Desportivo Coruchense, que perdeu nesta deslocação ao reduto do Rabo de Peixe. Peixe. Vamos então aos resultados. Quinta jornada, Série E, Campeonato de Portugal. Pedro Pinheiro 2, Loures 1, Sintrense 1, Sacavenense 0, Operário da Lagoa 1, Sporting Ideal 2, Rabo de Peixe 1, Cruxense 0 e o Elvas 1, Belenenses 0. Na frente, Pedro Pinheiro, 13 pontos. Segundos, Elvas e Operário da Lagoa com 8, com 7 pontos o Sintrense e o Sporting Ideal, com 6 aparecem o Belenenses e o Loures. O Cruxense é o oitavo, tem 5 pontos. Rabo de Peixe, nono com 4, também com 4 pontos está o Sacavenense. Próxima jornada neste domingo, Belenenses ao Praia da Lagoa, Loures o Elvas, Sacavenense, Rabo de Peixe, Cruxense, Pedro Pinheiro e Sporting Ideal, Sintrense. Deixamos o futebol de escala nacional, passamos para o Distrital, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, com os resultados daquela que foi a sétima jornada. Torres Novas 2, Alcananense 2, União do Tomar 1, Rio Maior 1, Ferreira do Zezer, Oriense foi adiado, Salvaterrense 4, Fazendense 2, União do Amarim 2, Chamora Correia 2, Abrantes e Benfica 4, Glória do Ribatejo 1, Cartaxo 0, Mação 0 e Amiense 3, Benavente 1. Na frente, União do Tomar com 16 pontos, segundo Rio Maior com 15, terceiro Abrantes e Benfica com 14, quarto Salvaterrense tem 13, quinto Amiense com 12, sextos Oriense, Fazendense e Cartaxo com 10 pontos, nono Samora Correia com 9, décimos Benavente e União do Almeirim com 8, décimo segundo Mação com 7, décimos terceiros Alcananense e Torres Novas 5 pontos, décimos quintos Ferreira do Zezer e Glória do Ribatejo com 1 ponto. Próxima jornada neste domingo, Alcananense, Salvaterrense, Rio Maior, Torres Novas, Oriense, União do Tomar, Fazendense, União do Almeirim, Samora Correia, Cartaxo, Glória do Ribatejo, Amiense, Mação, Abrantes e Benfica e Benavente, Ferreira do Zezer. Vamos agora à análise desta jornada com Walter Guedes.
Sétima jornada, após concretizada, marca precisamente a chegada ao primeiro quarto deste campeonato da primeira divisão distrital de futebol do Distrito de Santarém. E tal como tínhamos falado a semana passada, tínhamos nesta jornada excelentes jogos em perspectiva. E os 4 empates, mais uma vez ocorridos nesta jornada, confirmam isso mesmo. Entre os jogos destacamos naturalmente União de Tomar Rio Maior, um duelo para além de candidatos, também dos dois primeiros classificados deste campeonato, respectivamente União de Tomar e Rio Maior, separados por um ponto. Destacamos também para analisar o Cartaxo SAD Mação, mais um duelo de candidatos, mas desta vez duas equipas que tardam em estabelecer-se na primeira metade da tabela, estando nesta altura a equipa de Mação mesmo numa 12ª posição. E Salvaterrense Fazendense. Encontra entre a equipa de Fazendas de Almeirim e a equipa com o melhor ataque e terceira pior defesa deste campeonato e o recém-promovido Salvaterrense. Das equipas que chegaram ao campeonato da primeira divisão, é claramente a que se está, aliás, a adaptar melhor, sendo à data, juntamente com a equipa de Rio Maior, as únicas sem derrotas neste campeonato. Ora, terminada a jornada, União de Tomar, Rio Maior, terminam com um empate a uma bola. Era o único jogo que podia ditar a mudança de líder, o empate mantém tudo na mesma. Cartaxo, SAD, Mação, termina também com um nulo, desta vez a zeros. Dois candidatos que confirmam o não conseguir subir na tabela, especial atenção para a Mação, que, como já afirmámos, continua a não conseguir sair do 12º lugar. E por último, Salvaterrense 4, Fazendense 2. Confirma-se o excelente arranque da equipa de Salvaterra de Magos e o intermitente arranque da equipa de Fazendas de Almeirim. 15 golos sofridos em 7 jogos, uma média de mais de 2 golos sofridos por jogo, são estes os números da equipa de Fazendense. Resultados surpresas, trouxemos aqui apenas e só o Salvaterrense 4, Fazendense 2. Quer pela tendência do resultado, naturalmente, mas também pelo número de golos que envolveu este jogo. 6 golos. Final mais desta jornada, o excelente jogo em Tomar. Não trazer só aqui equipas por ganhar ou por perder para o final mais ou menos da jornada, mas também o excelente jogo em Tomar, que termina com um empate, uma divisão de domínio de jogo, como nós podemos ouvir pela Rádio Air, e também uma divisão de pontos. E também, final mais, o Salvaterrense, que vence um candidato por 4 bolas a 2. Final de menos desta jornada, destacar apenas a derrota do Fazendense. perdem saldo da Terra de Magos e marca passo na chegada à frente. Contas deste campeonato, a troca de lugares que podia existir entre União de Tomar e Rio Maior com o empate acaba por não surgir. Posto isto, pela positiva, trouxemos a equipa de Salvaterra de Magos, o Fazendense, o Salvaterrense, aliás, ascende ao quarto posto sem conhecer o sabor da derrota neste campeonato. E também a equipa de Amiais, ascende ao quinto posto e confirma a tendência dos últimos anos em fazer um bom campeonato. Pela negativa, trouxemos a equipa do Fazendense, são já 6 os pontos que distam para o primeiro lugar, e mais do que isto, como já frisamos, os números revelam alguma inconstância e, por que não, até alguma falta de consistência da equipa, uma vez que leva já 15 golos sofridos em apenas 7 jornadas disputadas. E também, pela negativa, neste campeonato, a equipa do Mação, que confiro, continua a não conseguir somar pontos e, como já dissemos, para além de não conseguir chegar aos primeiros lugares, tem também apenas e só uma vitória neste campeonato. Uma palavra também pela positiva, porque não o fiz, para a equipa da Brantes, que após um início não tão bom como nos últimos anos, o que é certo é que a 7ª jornada ocupa a 3ª posição e confirma a tendência para ser claramente uma equipa, como nós temos no início, a intrometer-se e, por que não, também uma equipa candidata. Mais uma jornada passada, mais 4 jogos empatados. Parece ser uma tendência deste campeonato, mas com muitos golos. O que é sempre agradável para quem ouve, certamente não muito agradável para os treinadores, que gostam sempre de jogos pouco divididos, mas nós, espectadores, adoramos o golo, que é efetivamente a essência do futebol.
Walter Guedes aqui na análise esta 7ª jornada, jornada então marcada pelo empate entre os dois da frente, igualdade aproveitada pelo Abrantes e Benfica e também pelo fantástico Salvaterrense para ganhar em terreno, quer a União de Tomar, quer a Rio Maior. E por falar neste duelo entre os dois da frente, em Tomar houve assim este jogo entre os dois primeiros classificados, duelo este que se saldou com um empate a um golo. O União de Tomar continua assim como líder, enquanto o Rio Maior também se manteve na segunda posição, ainda que ambos tenham agora maior pressão do Abrantes e Benfica. Foram os primeiros pontos cedidos pelos nabantinos na condição de visitados, sendo que o mesmo se aplica ao Rio Maior, mas na pele de visitantes. Ou seja, duas equipas que se equivaleram e que demonstraram capacidade para lutar pelo primeiro lugar. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Grande jogo de futebol, protagonistas primeiros e segundos classificados a mostrarem aqui qualidade, um excelente jogo de futebol e, claro, o resultado depois do domínio da equipa do Rio Maior na primeira parte, um resultado que traduz, Zé Tapadas, aquilo que aconteceu nesta partida. Por cima, Rio Maior na primeira parte, União de Tomar completamente transfigurado, foi a melhor equipa no segundo tempo.
Um jogo realmente... um bom jogo de futebol que assistimos aqui, um jogo realmente bastante bom, quer em termos técnicos, quer em termos táticos também. Portanto, um jogo que, de alguma forma, a quem assistiu foi agradável, porque realmente foi tanto uma equipa como a outra procuraram sempre chegar ao gol. Portanto, não vieram aqui na defensiva, procuraram cada um à sua maneira chegar às áreas adversárias, no intuito de ganhar o jogo. Como referimos ao longo dos comentários, o União de Tomar realmente, a partir dos 15 minutos, quando foi forçado a fazer uma alteração, perdeu um bocado o controle do meio campo. Portanto, o Rio Maior passou a ocupar melhor os espaços, ganhando sempre a bola e criando algum perigo relativo junto à baliza do União de Tomar. É certo que não houve grandes oportunidades de golo na primeira parte. Houve realmente o gol do Rio Maior, de uma execução, como referimos na altura, do seu jogador, realmente uma belíssima execução, e se eu justificar, digamos assim, saiu a ganhar 1-0, mas o que é certo é que realmente que isso aconteceu. Em relação à segunda parte, o União de Tomar, com as alterações feitas, realmente procurou rapidamente chegar ao empate, conseguiu de alguma forma pressionar mais o Rio Maior, que até aí tinha realmente sido melhor no meio campo, passou a ser o União de Tomar, os seus jogadores conseguiram chegar primeiro que os jogadores do Rio Maior e chegou realmente ao empate, justificando realmente o seu trabalho e o seu esforço. É bom, na verdade, haver um vencedor, seria difícil realmente estar aqui dizer quem é que poderia ganhar o jogo, porque era uma carota equipa muito combativas, fizeram um gol cada uma, podiam fazer mais um ao outro, mais que isso também não, porque não existiram essas oportunidades. Mérito para as defesas, que realmente hoje foram melhores que os ataques, quer de uma, quer de outra equipa. Portanto, resumidamente é isto, é aquilo que se passou em Tomar, um jogo agradável a seguir, com um bom executante, parte a parte.
Na reportagem, Filipe Pinto, treinador da União do Tomar, disse que se pôde assistir a um grande jogo de futebol entre duas equipas que jogaram para ganhar. O técnico apontou o Rio Maior como a melhor equipa que defrontou até agora neste arranque de competição.
Efetivamente um grande jogo de futebol. Duas equipas a quererem ganhar, duas equipas a quererem jogar, e hoje defrontei aqui uma equipa, a melhor equipa para mim, que eu defrontei até hoje no campeonato. De longe, a uma distância muito grande. E efetivamente criou-nos dificuldades, algumas que já estávamos à espera, outras que o próprio jogo nos cria no momento, e que são essas dificuldades e essas diferenças de abordagem que nos levam a crescer e que a equipa pode crescer. Nós começamos o jogo os primeiros 7, 8 minutos muito bem, temos uma oportunidade do Anderson isolado do guarda-redes que está à figura no remate de pé esquerdo, podíamos ter saído na frente do marcador, se calhar se temos saído na frente do marcador poderíamos ter tido o controle de forma diferente, mas o que é certo é que a partir desse momento dá-se logo pouco tempo depois a lesão dele também, a partir daí caímos um pouco e o Rio Maior supervisou-se, acabou por chegar à vantagem e chegou ao intervalo a ganhar com mérito, porque a minha equipa não se conseguiu encontrar, teve pouca bola. Temos apenas uma oportunidade para além dessa do Anderson, que digo na primeira parte, e o Rio Maior...
Olha, Filipe, muita dificuldade para o meio-campo ter bola. Aquilo que tu tanto gostas, que a equipa protagoniza, hoje a equipa do Rio Maior posicionou-se de forma... Obviamente, também conhecendo o trabalho da equipa tomarense, posicionou-se de forma a não conseguir ter bola, sobretudo no meio-campo.
Na primeira parte, na segunda as coisas alteraram-se um pouco.
Claro, aliás, nós, desculpa Filipe, dissemos mesmo que houve quase 45 minutos de avanço para o Rio Maior.
Foi um pouco isso, e o que eu realmente fiquei preocupado, e transmiti isso no intervalo, eu encontrei os meus jogadores um bocadinho de cabeça para baixo ao intervalo, por estarmos a perder em casa. E eu disse-lhes, o jogo tem mais de 45 minutos pela frente, o jogo está nas vossas mãos, já demonstraram que podemos chegar lá, já chegámos lá, é uma questão de equilíbrio e de inteligência para interpretar o jogo e os momentos e o espaço que eles nos vão dar. Nós sabíamos onde é que estava o espaço e acho que a segunda parte demonstrou o que é a verdadeira equipa do União de Tomar, o que é o verdadeiro espírito do grupo do União de Tomar, e o compromisso que os jogadores tiveram, mostrámos uma personalidade muito grande. Passámos a termos mais bola que o adversário, acho que foi uma segunda parte completamente, ou quase, nossa, eles em algumas tradições poderiam eventualmente ter chegado ao gol também, evidentemente, porque defrontámos um grande adversário. Não há como não dizê-lo com jogadores, 3 ou 4 jogadores de um nível muito alto, que não são jogadores para andar neste patamar, mas isso também é bom para nós, nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz pensar sobre o jogo. Mas foi um grande desafio para os jogadores, para os treinadores. Do lado do Gonçalo também sei que foi um grande desafio e eu fico muito satisfeito porque isto é que o futebol distrital precisa, de bons jogos, sempre com respeito mútuo, as duas equipas a querer ganhar, com uma boa arbitragem, com algum público também, triste por não ter conquistado os 3 pontos, mas muito feliz pela reação que a minha equipa teve à desvantagem, mostrando a personalidade que tem e o que é que queremos efetivamente.
Este teu discurso está-me a fazer recuar 8 dias, quando Zé Trocato disse que era uma distrital de um nível muito baixo.
É uma opinião que eu tenho que respeitar. Se calhar, não sei se ele jogou contra esta equipa do Rio Maior, por acaso não tenho a certeza, mas esta equipa do Rio Maior, certamente, e a minha também, num patamar se calhar mais baixo, mas porque não, poderia estar no rol das melhores equipas que normalmente disputam os distritais, pelo menos naquilo que a atitude e a organização diz respeito, pois a qualidade individual naturalmente de alguns jogadores que havia no passado tinha a ver com a capacidade financeira dos clubes, mas hoje acho que algumas equipas, não quer dizer que sejam todas, trabalham de uma melhor forma e apresentam um futebol, pelo menos tentam apresentar um futebol mais atrativo. Hoje no Municipal, naturalmente foi um jogo disputado, com poucos espaços, respeito mútuo, mas também ambição para chegar e para ganhar, tanto de um lado como do outro, e acho que quem pôde ver este jogo, viu um jogo, um grande jogo de futebol, para o nível em que nos encontramos, com muita disputa, com muito respeito, e que merece realmente ser visto, e que os jogadores podem ser satisfeitos de ambas as equipas, pelo aquilo que o esforço tiveram e a atitude tiveram hoje aqui no Municipal de Tomar.
Diz uma coisa, Filipe, alguma vez durante a partida tiveste a noção que seria difícil vencer este Rio Maior e teres a primeira derrota no Municipal em Tomar?
Não, honestamente não, eu confio muito nos meus jogadores e aliás, Eu acreditava que ganhava, no fim deixei dois jogadores apenas no meio campo para lançar dois na frente e dois abertos nos corredores, o Pires e o Ismael, e deixar o Gui na frente e o Emerson na frente. Eu queria ganhar o jogo e a equipa queria ganhar o jogo, e era essa a mensagem que eu queria passar lá para dentro, e os jogadores perceberam isso, correndo riscos, evidentemente, mas eu nunca senti que poderia perder o jogo. Eu sei que posso perder qualquer jogo, mas eu acredito sempre que a equipa pode chegar à vitória, e eu hoje também estava convencido que ia chegar à vitória. Não conseguimos, fizemos tudo, podíamos ter feito agora a acabar também nos últimos 4, 5 minutos o gol, não aconteceu, mas a equipa bateu-se da forma que eu realmente quero, e se a equipa continuar a trabalhar assim, nós vamos andar sempre na parte de cima da tabela.
Diz-me uma coisa, Filipe, não é normal, o Fábio Lúcio entrou aos 14, saiu ao intervalo. Há algum problema em termos físicos, ou não conseguiu interpretar aquilo que tu querias, o papel que ele fizesse dentro do campo?
Não, a tarefa que eu lhe conferi, ele percebeu, o Fábio foi uma opção, porque eu quis defender o estado de saúde dele. Ele tem um golpe com uma grande abertura de 7, 8 centímetros na cabeça, e eu acho que nós, por muito queiramos ganhar, por muito queiramos chegar à vitória, não vale tudo. Ele queria muito jogar, aliás ele está zangado comigo de não ter ido para o terreno, mas ele estava a perder muito sangue, e eu como responsável máximo não posso facilitar nesse aspecto e não poderia permitir que acontecesse alguma coisa que depois me pudesse arrepender, porque eu não sou médico e não temos também ninguém connosco que pudesse garantir essa situação. Portanto, nesse capítulo acho que tem mesmo que defender primeiro o jogador, como é evidente.
Claro, havia aqui algumas dúvidas, nós estamos do lado contrário, mas ainda bem que consegue esclarecer aquilo que aconteceu com o jogador Fábio Lúcio. Agora, Filipe Pinto, a próxima viagem a Orém poderá ou não acontecer devido aos problemas de Covid, a pandemia que está a assolar jogadores na equipa do Oriense. Seria bom ter já o jogo depois desta segunda parte?
Completamente. Acontecer vai acontecer, a data é que não teremos certezas ainda, mas nós queremos já jogar. Esta equipa, se pudesse jogar amanhã não, que estão muito cansados, mas na terça-feira já queriam jogar. E nós queremos jogar já ao próximo jogo. Quanto mais interregnos houver, pior. Quando se perde porque se quer dar uma resposta, quando não se ganha porque se quer ganhar, e quando se ganha quer manter o ritmo que vai e a ambição que tem. Portanto, para nós é sempre melhor jogar, espero que possa haver jogo acima de tudo.
Diz uma coisa rapidamente, Filipe. Temos jogado 6 jornadas sempre com sol radioso, hoje a chuva. Teve alguma influência no desenrolar da partida?
Eu acho que pode ter tido alguma influência em alguns lances. E pelo menos na minha equipa há alguns aspectos que há alguma falta de experiência, evidentemente, que pode ter havido ali alguma situação ou outra que possa ter causado estranheza aos jogadores. Mas faz parte, o futebol é um desporto de inverno maioritariamente, portanto temos de estar habituados a isso. Mas acho que por um lado até refrescou mais os jogadores e deu para batalharem ali no meio, conseguirem até respirar. Eu quando jogava gostava de jogar à chuva, mas e ela não foi assim demasiada, não caiu demasiada, portanto acho que não prejudicou o espetáculo, acho que não prejudicou.
Pelo lado de Rio Maior, registro para as palavras de Gonçalo Carvalho, o treinador que elogiou a primeira parte da sua equipa.
Uma primeira parte onde nós fomos mais organizados, creio eu, sabíamos de algumas forças da União de Tomar e conseguimos anular, e tivemos a personalidade suficiente para ter a bola, para gerir tempo, gerir espaços, e até acho que chegámos ao golo. Não houve muitas ocasiões de golo no jogo todo, mas as que houve na primeira parte foram mais próximas nossas. Há uma exceção ali da... O primeiro lance é um lance em que o Zé defende e podíamos ter levado o golo, mas acho que o 1-0 em intervalo até se adequa, porque fomos ligeiramente superiores ao União de Tomar. E na segunda parte aconteceu exatamente o contrário. Foi o União de Tomar, que é o União de Tomar, que joga em casa, que é uma equipa com muita personalidade, e aquilo que fez foi ganhar os duelos quase todos. Foi às vezes pela organização, outras vezes pela força de vontade e pelo querer, começou a encostar-nos um bocadinho mais atrás. Qualquer bola parada, eles executam muito bem, e há sempre algum frição ali perto da nossa baliza. E depois há aquele grande gol do Tiago Vieira, que como está ao alcance de todos, está ao alcance dele. Fez, ficou um igual. Depois de um igual, creio que estabilizámos mais um pouco. Também ajustámos algumas coisas, porque estávamos a perder realmente ali o corredor central. E conseguimos ajustar. Depois das passos, chegámos à baliza do União de Tomar, tivemos aquele golo anulado, foi pena, para podermos ter colocado logo em vantagem. E depois acho que, de uma forma muito, muito geral, acho que o resultado se adequa. Foram duas boas equipas, foi um futebol que nem sempre foi bem jogado, mas foi muito bem disputado e organizado. E quando é assim, dá gosto.
Olha, Gonçalo, não é por acaso que ainda não conheceste o sabor da derrota com o teu Rio Maior? Um projeto, até onde vai este Rio Maior?
A proposta de Rio Maior é, nós chamamos-lhe ano zero, internamente e externamente também é o ano zero, porque vai começar algo de novo. A estrutura diretiva estava do ano anterior, mas foi um ano que não contou. Ainda que tivessem chegado à final da taça, foi também com uma reformulação já grande no final da época. Aquilo que nos pedem é para sermos competentes, que sejamos competentes jogo a jogo e pelos diferentes campos. Aquilo que temos vindo a fazer é passo a passo construir aqui o nosso caminho. Hoje, por exemplo, e posso dizê-lo publicamente, ficou demonstrada alguma fragilidade nossa naquilo que é uma média de idades de 21 ou 20, 21 e meio, ou que é quando a União de Tomar veio para cima, nós não tivemos aquela estaleca de conseguir controlar aquilo que estávamos a fazer bem na primeira parte. Agora,
aliás, nós dissemos durante a reportagem, a equipa do Rio Maior teve sempre superior na zona do meio-campo, ganhou primeiras e segundas bolas e desapareceu da partida no segundo jogo, na segunda parte.
Caímos principalmente nesse setor, mas foi fruto até da dinâmica coletiva da equipa. Agora, a nossa ambição é ser melhores dia após dia, jogo após jogo. Temos construído o nosso caminho. Agora vamos querer aparecer bem na próxima jornada. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil aqui, mas não vale a pena grandes metas, porque aquilo que nós queremos é ser melhor. Acredito que se formos melhores do que aquilo que temos sido, vamos estar certamente no grupo da frente.
Obviamente que jogar num campo com relva sintética não é igual que jogar em Rio Maior. Podes também argumentar com desculpa?
Não é desculpa nenhuma. É verdade que o piso é completamente diferente, este sintético já conheceu melhores dias, mas nós também treinamos no relevado em que tem uns buracos e às vezes mudamos de bola. Não é desculpa. Aqui foi, na minha perspectiva, foram duas equipas que se equivaleram. Acho que o resultado se acua bem. Tivemos as nossas chances. O União de Tomar, mais até de bola parada, teve as chances deles. E o futebol é isto. Nós temos que aceitar, ganhando e empatando ou perdendo, temos que aceitar. Aceitamos o empate e vamos corrigir aquilo que fizemos menos bem para aparecer melhor ainda no próximo domingo.
Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, uma das sensações, se não mesmo confirmação, deste campeonato. Por falar em a sensação, aqui sim, esse estatuto fica bem entregue ao Salvaterrense, que mora assim no quarto lugar, recebeu e venceu o Fazendense por 4-2, mantendo o estatuto de imbatível, estatuto só partilhado precisamente com o Rio Maior. Nada mal para uma equipa que acabou de subir de divisão. Já o Fazendense vai alternando o bom com o menos bom, neste caso com uma produção fora de portas que não tem paralelo com aquilo que tem acontecido no seu terreno, mas, diga-se, frente a frente estiveram os dois melhores ataques da prova. André Risso, o treinador do Salvaterrense, não poupou nas palavras para elogiar a qualidade deste jogo.
Queria também realçar aquilo que se passou aqui hoje. Acho que é um jogo fantástico de futebol em que honra o nosso futebol distrital de uma maneira grandiosa e acho que todos os intérpretes estão de parabéns. Foi fantástico ver a riqueza tática do jogo, as ideias positivas, as duas equipas a quererem jogar para ganhar e que não se vê em todo o lado e isso realmente é que quem aqui esteve leva para casa e certamente fica feliz. Depois, falando do jogo, uma primeira parte super competitiva em que nós queríamos muito fazer gols, nós acabámos por fazer, fomos em vantagem para o intervalo, sabendo que tínhamos que corrigir ali uma outra situação, porque tínhamos um grande adversário pela frente. E foi mesmo o que aconteceu. Os 15 minutos da segunda parte tivemos muita dificuldade em controlar o adversário, por mérito do adversário, porque nós, dentro daquilo que era a nossa estratégia, daquilo que eu falei com os jogadores ao intervalo, até achei que melhorámos nesse aspecto. Agora temos que saber contra quem é que estamos a jogar e pronto, o adversário faz dois gols rompantes, o segundo gol um gol fora de série, e a partir daí poderia ficar tudo mais difícil, mas não. Quisemos novamente pegar no jogo e jogar para ganhar e pronto, e aconteceu, fizemos um golo, estávamos melhor no jogo nessa altura. A partir desse momento acho que foi a nossa melhor fase no jogo em termos de superioridade em relação ao adversário, controlámos sempre até fazermos o 4-2 e controlámos o jogo calmamente até a final, sem grande sobressalto. Portanto, estamos todos de parabéns, mas não é só o Salvaterrense, é também o Fazendense, é os treinadores, é os dirigentes, é os árbitros, é quem, toda a gente que aqui esteve, está de parabéns porque foi uma tarde fantástica. Sabíamos que o adversário tinha uma certa dificuldade ali a controlar o primeiro posto, tentámos explorar por aí. Hoje correu bem, parece que somos os melhores treinadores do mundo, mas quando não corre bem também não somos os piores. Estamos aqui para trabalhar e pronto, dentro daquilo e dos dados que nos dão e dos vídeos que nós vemos e daquilo que tentamos condicionar, hoje fomos felizes e correu bem.
Do lado do Fazendense, Zé Miguel, treinador, disse que a sua equipa conseguiu fazer o mais difícil, ou seja, recuperar de uma desvantagem, mas não deixou de lamentar a forma como os golos foram sofridos.
Um bocadinho por aí, mas mesmo na primeira parte, quando os gols do Salvatore acontecem, na minha opinião, mas está muito mal. Vamos ver contra o jogo, nós tínhamos o controle do jogo, sobretudo com bola, temos dois, três lances, eles podem fazer um primeiro, é verdade, a primeira oportunidade é do Salvatore, a bola não entra, começar o jogo, nós temos dois, três lances também de gol que não fazemos, em duas bolas paradas, mais uma vez, em duas bolas paradas, eles fazem o VG, quem marca mais merece tempo aí na frente, eles foram. Na frente do intervalo, nós conseguimos fazer o mais difícil, até nos levantámos quando caímos e caímos com estrondo, quando conseguimos nos levantar, e depois dos 2-2 temos mais uma bola parada para a trazer, e animicamente, emocionalmente a equipa sentiu-se muito, é normal, porque fez o mais difícil e levou mais um gol de bola parada. Foi um bocadinho o fator diferenciador, um jogo relativamente equilibrado, a partir dos 2-0, obviamente desequilibrou a nosso favor, não sentido que nós é que tínhamos que ir atrás do juiz e não se estava até, um desequilíbrio com sentido até para o Salvatore para proteger o seu valido. Quando só por gols desta maneira, não. Basicamente não há milagres, não há muita coisa. Uma equipa que joga, que quer jogar, como se também é a nossa, que quer sempre, ainda porque os jogos estão competindo para ganhar, sempre que sofre gols desta maneira, fica a ser mais difícil do que isso. Foi complicado, é complicado assimilar esta coisa.
Zé Miguel, treinador do Fazendense, aqui a não esconder o desagrado pela forma como a sua equipa foi batida em Salvaterra de Magos. Assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo, voltaremos já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Hertz Desportivo, bem-vindos. Terceira parte, vamos então continuar a olhar para a 7ª jornada, a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, ronda esta que começou precisamente no sábado com a vitória do Amiense na recepção ao Bonavente por 3-1, resultado que catapultou a formação do Conselho de Santarém para o 5º lugar, a apenas 4 pontos da liderança. Já os azuis e brancos, que iniciaram o campeonato de forma positiva, estão agora a perder algum do fulgor, sendo que fora de portas, por exemplo, ainda não se estrearam a vencer nos 4 jogos que já realizaram. A Hertz conseguiu falar com Luís Costa, treinador do Bonavente, que lamentou a entrada em falso da sua equipa, que sofreu assim 2 golos ainda antes do quarto de hora.
Entramos muito, muito mal no jogo. O Amiense conseguiu controlar o início do jogo, fez 2 golos, um aos 12 minutos e outro aos 16. E podia ter feito, antes de fazer o primeiro golo, podia ter feito mais um golo. Depois, a partir dos 25 minutos, alterámos ali um pouco a equipa, a estrutura da equipa, e conseguimos controlar mais o adversário e equilibrar o jogo. Já na parte final da primeira parte, podíamos nós ter feito um golo, tivemos uma ocasião flagrante para marcar um golo, mas não reduzimos a desvantagem. Fomos para a segunda parte, falámos com os jogadores, corrigimos algumas situações que tinham corrido mal na primeira parte, e na segunda parte entrámos muito bem, entrámos a mandar no jogo, e foi com naturalidade, com os 10 minutos, através de uma boa combinação sobre a direita, o nosso jogador André Sousa jogou para trás, e o Luís faz um grande golo à entrada da área, um grande pontapé no ângulo, e fizemos o 2-1. Continuámos a controlar, e em cima do adversário, estávamos bem no jogo, estávamos como entrou o Amiense na primeira parte, estávamos bem no jogo, e aos 17 minutos temos um lance perigosíssimo sobre o lado esquerdo, que o Gabi se isola sobre a esquerda, faz um cruzamento e o guarda-redes defende a bola. Logo aí vimos que defende a bola e o árbitro marca a ponta da baliza. Logo aí vimos que aquilo não era normal, porque foi evidente, o guarda-redes defendeu a bola, e nessa altura o auxiliar, o João Silva, não marcou canto. Passou aos 20 minutos. O jogo acabou. Foi um jogo triste, mas foi mesmo isso que aconteceu. Aos 20 minutos da segunda parte, aos 65 minutos, é um canto a favor da equipa do Amiense. Há um cabeceamento do jogador do Amiense e o meu guarda-redes defende a bola. Defende a bola, e quando vai lançar a bola para o ataque, o fiscal linha levanta a bandeirola a indicar que tinha sido golo. O árbitro e os jogadores do Amiense nem se aperceberam, já estavam a recuar. E os meus jogadores saíram rapidamente, por isso é que eu nunca tive isto, e por isso é que ninguém foi expulso, que é curioso, da minha equipa. Os 11 jogadores, mais os dois que estavam a aquecer, foram a correr direitos ao fiscal de linha, porque aquilo foi incrível. A bola nem perto da linha teve. O senhor Rafael Massano, que era o fiscal desse lado, não sei o que é que ele viu, Pá, mas marcou o golo, o árbitro viu e falou com os meus jogadores, o árbitro sou Miguel Marques, viu que não tinha sido golo e disse aos meus jogadores que não tinha sido golo e que ia perguntar ao seu colega o que é que se passava para ele estar a assinalar o golo. Ele é o chefe de equipa, viu que não é golo, está de frente para o lance. O guarda-redes cai com a bola controlada. O fiscal desse lado só vê o fiscal do lado da bancada do Amiense. Eu sei que ele estava pressionado pelo... A gente sabe como é que é jogar em Amiens, não é? Ele estava pressionado pelo público do Amiense. E vai marcar aquele golo. O jogo aí acabou. Os meus jogadores tiveram ali 5 minutos de volta do fiscal de linha. E não vi ninguém como é curioso. Que eles tiveram, foram os 3. Os 2 estavam a aquecer e os 11. Ninguém foi para a rua. Tive que ser eu a dizer para eles irem jogar, que eles já não queriam jogar, e 2 ou 3 estavam a chorar no meio do campo, porque aquilo não se faz mesmo, nunca tinha visto uma coisa assim, porque o árbitro viu que não foi golo.
Mas nessa altura, Luís Costa, estávamos com 20 minutos da segunda parte, quando diz que acabou o jogo, é uma metáfora.
A equipa depois não jogou mais, então estamos em cima do adversário, não jogámos mais, o Amiense depois até podia ter feito mais golos, porque a minha equipa, havia jogadores que queriam ir embora, eu os convenci a ficar em campo, como é óbvio, né? Não íamos embora, porque é o nome do clube que está em causa, não íamos abandonar o campo, se calhar devíamos ter feito do que não se faz, andamos a semana toda a trabalhar, e depois três senhores, neste caso, três senhores brincam com o nosso trabalho. Já a semana passada, com o Abrantes, tínhamos sido claramente prejudicados. E agora esta foi incrível, que nunca tinha visto uma coisa assim. O árbitro sabe que não é golo, o árbitro viu que não era golo, e estava de frente, estava a 5 metros. E o fiscal tinha que estar longe, é que marca golo, pá. É estranho, é muito estranho, mas... Mas pronto.
Sim, Luís Costa, o jogo acabou por prosseguir, mesmo com esse condicionante, e o resultado final 3-1, esse autogol foi considerado pelo árbitro.
Não foi autogol, sim, isso foi golo, o árbitro considerou o golo. Ele viu que não sei, mas considerou o golo, pois a partir daí os meus jogadores depois andavam, como se costuma dizer, andavam em campo, não jogaram, andámos lá até aos 90 minutos, e quando o jogo estava em aberto, até podíamos perder o jogo, não está em causa. Estávamos a perder na altura 2-1, mas estávamos muito bem no jogo. Agora fazer aquilo que fizeram aos meus jogadores não se faz, que eles estavam no balneário. Estavam muitos 3 ou 4 a chorar, na altura logo que o 2 ou 3 tinham se vir embora, porque aquilo o que nos fizeram não se faz, nem nós nem ninguém.
Muito bem.
Nós não queremos ajuda dos adversários, dos árbitros. Queremos é que nos deixem jogar e que apitem o que vem, não que não inventem. É que foi inventar mesmo.
Okay.
Há uns anos uma pessoa tem dúvida. Aquilo é inventar, então, se o árbitro viu que não era golo e o fiscal tinha que estar muito mais longe, marca-me golo.
Luís Costa, treinador do Benavente. Passamos para Torres Novas, onde a equipa local e o Alcanense empataram a 2 bolas no estádio do Dr. Alves Vieira. Empate que deixa os dois emblemas lado a lado na tabela classificativa. Ou seja, um ponto que não aquece e nem arrefece naquelas que são as ambições das duas equipas, ainda que ao Alcanense, por razões óbvias, esta igualdade possa ter um sabor mais agradável, visto os recentes resultados que estava a obter. Um dado curioso, este Torres Novas, a jogar em casa, tem o melhor ataque da prova, apenas em igualdade com o Fazendense. Pereira, treinador do Torres Novas, disse que o estado do terreno exigiu muito dos jogadores, nomeadamente no fator físico, pelo que lhes deu os parabéns por não terem virado a cara à luta.
Sim, o terreno já sabíamos à partida que ia ser complicado com a chuva que tem caído, mas tínhamos o jogo para fazer, tínhamos o que fazer. Entramos bem na partida, mandamos uma bola à barra, depois de uma desatenção e mais uma vez num erro individual nosso, sofremos um 0 num gol caricato. Reagimos, fomos à luta, conseguimos fazer 2 golos, tivemos mais 2 lances em que podíamos ter feito gol, podíamos ter sido para o intervalo, se víssemos a ganhar por 4 não nos espantaria nada, e depois alertei os jogadores para continuar na mesma forma, mas logo aos 5 minutos sofremos o gol da igualdade. E para lutar até o fim, com mais umas incidências da partida, todos com a cabeça aberta, o terreno dá muitas dores de cabeça também aos jogadores, a puxar muito, a exigir muito dos jogadores, porque estava pesado, e fazer muitas alterações devido a queimbras, dores musculares, mas sim, o terreno sem dúvida que foi um fator também decisivo, mas... Dar também os parabéns aos jogadores, porque da forma como se empenharam, lutaram, não viraram cara à luta mesmo com o campo como estava.
Também O Torres Novas acaba a jogar com menos um, devido a não haver mais substituições, e o Torres ter partido a cabeça, assim como o Pedro Bondó, mas o Alcanense tinha uma substituição ainda por fazer. E até nisso, se calhar, falamos novamente, a estrelinha da sorte, nisso também não ajudou um bocado a equipa, não?
Sim, também é o que nos tem faltado, acompanhado quem também nos acompanha nestes jogos, tem-nos faltado muito essa estrelinha, mas a estrelinha e o trabalho tem que aparecer trabalhando. É que a estrelinha também aparece, temos que continuar a trabalhar, é verdade, tínhamos feito as substituições todas, 5 minutos de fim, tínhamos acabado a última substituição também, para ter mais um homem de ataque, e também derivada ao Nuno também ter numa função com 2 musculares, mas é vida, temos que, isto está-nos sempre aqui tanta coisa em cima, mas temos que saber reagir, saber unir a família e conseguir dar a volta a isto e continuar a treinar da mesma forma que eles nisso não têm nada a apontar de treino e todas as armas conseguem, mais os treinos hoje. Portanto, é isso, é não baixar a cabeça, sei que temos 5 pontos, estamos muito além daquilo que podemos fazer, mas é continuar a treinar como se diz.
José Trocato, treinador do Alcanense, falou de um mau jogo num campo difícil, admitindo que a sua equipa foi aquela que mais procurou ganhar.
Foi um jogo de fraca qualidade também, um campo difícil, pronto, pouca aderência, os jogadores com muita dificuldade, alguns nem pitões de alumínio, mesmo os que tinham pitões de alumínio, escorregavam constantemente, um campo difícil, pronto. Acredito que nós teríamos que ter feito mais também para ganhar, penso que fomos a equipa também que procurou mais ganhar o jogo. O Torres Novas com mais dificuldades em termos físicos também, algumas alterações devido a esse desgaste também, mas pronto, acho que acaba por ser um resultado também injusto.
Falou que foi um jogo fraco, na semana passada, se não estou em erro, tinha comentado que o nível aqui do Distrito Alto estava a baixar, vem a comprovar isso.
É assim, portanto, eu não quero tirar mérito a quem está melhor classificado, quem está, mas toda a gente sabe e toda a gente vê que o futebol distrital tem vindo a decair ano para ano, não é? Portanto, isto, esta situação também dos formados localmente veio fazer o quê? Veio beneficiar o jogador português, capaz de veio beneficiar um bocado a falta de compromisso, porque tendo mais jogadores também, às vezes, tendo jogadores de outro nível e de estrangeiros, levam-nos os outros também, os portugueses, a trabalhar mais e a evoluir mais. O que acontece neste momento é que jogadores que não valem 10 euros querem ganhar 100 euros. E os clubes estão dependentes disso porque precisam deles. Quando chegamos a um ponto destes, epá, as coisas estão completamente difíceis e perdidas, não é? Portanto, o que eu digo é isto, não é? Porque alguns destes jogadores, epá, eu não quero melindrar as pessoas, nem quero nada disto, mas alguns destes jogadores nem conseguiam atar as botas aos jogadores há 10 anos, não? Por isso é que eu digo que o distrital está num nível mais baixo. E é a realidade, não é? Portanto, as pessoas podem pensar isto ou aquilo, mas é a realidade.
Passamos para outra igualdade, mas neste caso sem golos. Assim aconteceu no Cartacho, onde a formação da casa dividiu pontos com a Associação Desportiva de Mação. Os cartacheiros continuam sem perder em casa, é um facto, mas desperdiçaram uma oportunidade para ganhar terreno às equipas da frente. O mesmo serve para o Mação, que soma 4 jogos fora de portas e nenhum deles sem triunfos. O repórter Fábio Keita acompanhou este jogo.
O jogo acabou empatado 0-0 e não vai deixar muitas saudades. Mas passando ao zona do jogo, começou logo ao minuto 14 com o Rico Caniço a permitir uma boa defesa do guarda-redes. Aos 16, foi através de um ataque rápido conduzido por Rico Caniço, passa a bola para Zé Maria, que chuta a bola para a nova intervenção do guarda-redes. Aos 30, foi a vez da turma de Mação por Paulito, na sequência de um canto, a permitir uma boa defesa do guarda-redes. Aos 38, foi Zé Maria, numa instante de formato individual, a permitir que Chico defenda essa bola. Já na segunda parte, o Cartaz entrou melhor, com o que estava ainda fora da área, conta com uma boa defesa do guarda-redes. Aos 62, confusão na grande área do Cartaz, mas com a bola a seguir nas mãos do guarda-redes. Pois, até aos 81, Filipe falou ao segundo posto a matar a bola para fora. Aos 82, foi a vez de Diogo Marques, da turma do Cartaz, a rematar a bola para 2 defesas do guarda-redes no mesmo lance. E aos 93, foi a vez de Filipe Caniço, numa jogada individual, a rematar a bola para a boa defesa do guarda-redes a 2 tempos. O árbitro teve bem, mostrou 2 amarelos para cada lado, neste caso para a turma do Cartaz foi para Gustavo e para Clécio, para a turma de Mação foi para Leocante e João Freitas.
Vamos agora à reportagem a cargo de Jorge Duarte. Mário Ruas, treinador do Cartaxo, explicou porque é que o jogo acabou como começou.
Tinha que acabar como começou porque, mais uma vez, não fomos competentes na finalização. Embora o Moção também tenha tido pelo menos uma oportunidade assim de gol mais flagrante, no conto geral, acho que o Cartaxo teve mais oportunidades e podia ter feito outro resultado. Só nos podemos queixar de nós próprios, não termos sido eficazes, nem termos sido competentes no capítulo da finalização. Aliás, nos últimos jogos o que tem acontecido é o grande problema desta equipa tem sido a finalização, porque a equipa cria, a equipa domina os jogos, só que depois não conseguimos marcar. Pronto, alguém há de pagar isto tudo, espero que seja já no próximo jogo, mas de resto acho que não diz respeito à entrega, à vontade dos jogadores, não há nada a apontar, apenas na definição daquilo que é o último passo, que temos que melhorar, e na finalização. O resultado aceita-se, mas julgo que, fazendo um resumo muito breve, haver um vencedor seria sempre o Cartaxo, porque foi a equipa que teve mais oportunidades de gol. Note também para uma situação que tem sido recorrente, principalmente contra nós, que é, eu acho que os árbitros têm que estar mais atentos em algumas situações, e nomeadamente há uma penalidade por marcar, que foi à vista de toda a gente. Ele decidiu assim, não vou questionar a sua seriedade, mas tem sido recorrente, julgo, e estou a sentir na pele que temos sido um bocadinho prejudicados pelas arbitragens.
Já Francisco Correia, treinador do Mação, disse que a sua equipa demorou a entrar no jogo e por isso admitiu algum desalento com o resultado.
Jogo difícil. Para nós acusamos muito a relva natural. Quando vimos a relva, acusamos, demoramos a entrar no jogo e foi isso que aconteceu. Os primeiros 20 minutos, 25 minutos, nós não conseguimos, não estávamos no jogo. Algo nervosos também. Mas pronto, o empate aqui em Cartaxo não era aquilo que nós queríamos, nós viemos aqui para ganhar. Mas pronto, há que continuar a trabalhar e terça-feira há treino.
O Moção tem menos um jogo, o Cartaxo tem mais pontos do que o Moção nesta altura. Isto é um campeonato, os pontos tanto às vezes se ganham como se perdem, às vezes, do mal ao menos um empate.
Não, para nós não, para nós a realidade é que nós viemos aqui só com a vitória na mente. E para nós, em vez de ganhar um ponto, é perder dois. Não é? Então, foi isso que aconteceu. Nós, quando vamos à relva natural, acusamos muito a relva. E pronto, precisávamos de mais explosão, mais velocidade. Não atacámos os espaços que podíamos ter atacado, principalmente nas costas da defesa do Cartaxo. Estava bastante subido. E quando conseguimos impor aqui e ali o nosso jogo, conseguimos chegar com algum critério ao último terço.
Francisco Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação. Nota então para aquela que será a próxima jornada da primeira divisão distrital, neste domingo, ao Cananense Salvaterrense, Rio Maior Torres Novas, Oriense União do Tomar, Fazendense União do Almeirim, Samora Correia Cartaxo, Glória do Ribatejo Amiense, Mação Abrantes e Benfica e o Bonavente Ferreira do Zézer. Prosseguimos nesta toada distrital, agora segunda divisão, onde Forense, Vasco da Gama e Moçarriense só sabem ganhar, decorridas que estão três jornadas. Cada um destes emblemas lidera a respectiva série numa ronda que fica marcada pelo resultado anormal, entre aspas, de 5-4, que ocorreu precisamente entre o Vasco da Gama e o Riachense. Vamos então aos resultados. Começamos pela Série A, terceira jornada. Passo dos Negros 1, Rebocho 3, União de Santarém B 1, Águias de Alpiarça 1, Cruxense B 0, Forense 4 e Porto Alto 6, Benfica do Ribatejo 0. Na frente, Forense, 9 pontos. Segundo, Águias de Albiarça, com 7. Terceiro, Porto Alto, com 6. Quarto, União de Santarém B, com 4. Quinto, Maranhães e Rebocho, com 3. Sétimo, Coroxense B e Benfica do Ribatejo, com 1 ponto. Nono, Passo dos Negros, que ainda não pontuou. Próxima jornada neste domingo, Maranhães, Passo dos Negros, Rebocho, União de Santarém B, Águias de Albiarça, Coroxense B e Forense, Porto Alto. Série B. Resultados da terceira jornada também. Ataliense 0, Fátima 2, Vasco da Gama 5, Riachense 4, Entroncamento Atlético Clube 5, Vilarense 0, União do Tomar B 1, Golganense 3. Na frente, Vasco da Gama, 9 pontos. Segundo, Entroncamento Atlético Clube com 7, terceiro, Fátima com 6, quarto, Golganense com 4, quinto, Ataliense com 3, sexto, Riachense, União do Tomar B, Caxarias e Vilarense, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, 7 de novembro, Caxarias, Ataliense, Fátima, Vasco da Gama, Riachense, Entroncamento Atlético Clube e Vilarense, União do Tomar B. Já na Série C, também aqui, terceira jornada, Alfarrede 1, Abrantes e Benfica B 4, Pernas 1, Aldeense 3, Ortiga 1, Moçarriense 5 e Pego 1, Tramagal 1. Na frente, Moçarriense, 9 pontos, segundo, Espinheirense com 6, terceiro, Tramagal tem 5, quartos, Abrantes e Benfica B, Alfarrede e Aldeense com 3, sétimo, Pego e Ortiga com 2, nono, o Pernas com 0. Próxima jornada, a 7 de novembro, Espinheirense, Alfarrede, Abrantes e Benfica B, Pernas, Aldeense, Ortiga e Moçarriense Pego. Estamos na reta final desta edição de Hertz Desportivo, em dia excepcional, precisamente nesta terça-feira, também no modelo mais curto, isto porque nesta segunda-feira foi feriado e também não houve hóquei em patins, primeira divisão nacional, mas antes de fecharmos, passamos para o voleibol com a avaliação de Catarina Teles.
Depois de mais uma semana desportiva, as atenções no voleibol concentram-se no Sporting Clube das Caldas, depois de anunciada a saída do treinador Frederico Casimiro, num momento em que a equipa caldense ocupou o 11º lugar com 5 jogos e uma vitória. Já na Marinha Grande, o Sport Operário Marinhense soma 3 derrotas em 3 jogos, panorama que a equipa orientada por Cláudio Sousa tentará modificar já este fim de semana no difícil reduto do Freigil Vôlei Clube, que ocupa neste momento o 6º lugar da tabela classificativa. Destaque agora para os escalões de formação e para as grandes estreias da Associação Desportiva de Óbidos e do Rei de Clube de Santarém, que iniciam as competições de júniores e cadetes femininos. Nesta época desportiva, a Associação de Voleibol de Leiria e Santarém organiza as primeiras fases dos campeonatos de juvenis masculinos, iniciados e júniores femininos, com a presença do Sport Operário Marinhense, Sporting Clube das Caldas, Associação Desportiva de Óbidos, União Recreativa Mirense e Rei de Clube de Santarém.
Catarina Teles aqui com um olhar para o voleibol. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, próxima semana estamos de volta ao nosso dia, às segundas-feiras. Até lá, tenha uma excelente semana.